No segundo caso, da educação profissional, concomitante ao ensino médio, como citei anteriormente, trata-se de curso oferecido tanto na mesma instituição de ensino quanto em estabelecimentos distintos, a partir do aproveitamento das oportunidades educacionais disponíveis ou mediante convênios que visem ao desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados. Dessa forma, o que a nosso ver está faltando para que a medida deslanche é alguma forma de indução ou incentivo ao sistema de ensino responsável pela oferta da modalidade. Com efeito, o que pretendemos com esse projeto é precisamente isso, indicando o quanto de esforço de cada um será necessário e simultaneamente oferecendo aos sistemas de ensino os meios para que possam fazer a sua parte. Assim, ao tempo em que sugerimos a reserva de vagas do ensino médio para a modalidade da educação profissional, procuramos ampliar as fontes de recursos ao dispor dos entes federados. Nós sabemos, senhor presidente, que os recursos na área de educação para o ensino médio é muito pequeno. Somos conscientes disso. Então, precisamos, sim, dispor parte dessas vagas para que a opção seja do aluno, que tenha o desejo de adquirir um curso profissionalizante. A proposta é que seja 40%. E, mesmo assim, esses 40%, os recursos, como são mão de obra, eu digo até qualificação profissional, requer profissional qualificado da área para, de fato, qualificar esse alunado, é necessário que se tenha outras fontes de renda para outras fontes de alimentação desses programas ou desse ensino médio, desse ensino profissionalizante, e com isso se tenha um elastecimento muito maior no que se refere ao ensino profissionalizante. É bem verdade que todos nós somos conscientes, senador Benedito de Lira, que o presidente Lula criou muitas escolas profissionalizantes no Brasil. Muitas delas estão funcionando, outras ainda em construção e algumas delas faltando até ser instaladas e implantadas. Precisamos aproveitar, senador Lira, senador, demais senadores presentes, senador Rondolfo, nós precisamos aproveitar a estrutura física hoje existente nas escolas públicas estaduais, nas escolas públicas municipais de segundo grau, que muitas delas não estão alcançando a sua própria capacidade, senador Lira, de fato ter o número de alunos suficiente que a sua própria estrutura física oferece. Então, quando se dá a oportunidade que naquela escola o estudante, além de fazer o ensino médio, por exemplo, um científico, ele tenha também parte disso, repito, os 40% deles, 60% científico e 40% aprender a fazer alguma coisa, a ser um profissional, um curso profissionalizante de eletricidade, um curso profissionalizante de mecânico, enfim, atividades que são hoje, ou cursos hoje, que são de fato praticados pelas escolas técnicas em muitas das regiões do país e em alguns dos municípios do Brasil. Acontece, senador Paim, que as escolas técnicas são insuficientes para cobrir o Estado brasileiro. O Estado é muito grande. Nós tivemos, por exemplo, na Paraíba, no governo Lula, a instalação de 6 escolas técnicas. 6 escolas técnicas, é um número bom, mas 2 delas até hoje estão funcionando, outras 2, repito, 3 ou 4 delas, 2 em construção e 2 delas faltando ainda ser implementadas. Então, nós precisamos agilizar esse programa de aperfeiçoamento de mão de obra, de criação de cursos profissionalizantes para atender o mercado brasileiro. A economia brasileira, o PIB brasileiro, cresceu agora em 2010, mais de 7%, e nós não crescemos o mesmo índice na área educacional e muito menos na área de aperfeiçoamento de mão de obra. Por esta razão, essa dificuldade que estão tendo as empresas brasileiras, por esta razão é que essa empregar gente qualificada e também a dificuldade que está tendo o jovem de 18 a 24 anos a ter acesso ao mercado de trabalho, exatamente por falta de uma profissão para que com facilidade se adquira um emprego. Assim, ao tempo em que sugerimos a reserva de vaga do ensino médio para a modalidade de educação profissional, procuramos ampliar, repito, os recursos ao dispor dos entes federados. Não podemos esquecer que a ampliação da oferta da modalidade com padrão de qualidade revertem-se em benefício para toda a sociedade brasileira. Num primeiro momento, a medida serve à necessidade de criar perspectiva de colocação para os nossos jovens no mercado de trabalho, para o setor econômico e também para o em especial, gera-se a expectativa de recrutamento de profissionais bem preparados, o que, num contexto de crescimento sustentável, pode ser relevante para a atração de investimentos no próprio Brasil. Nós tivemos, senhor presidente Paulo Paim, quando deputado estadual ainda lá no meu estado da Paraíba. Eu apresentei um projeto preocupado naquele instante com a dificuldade do jovem, do homem do interior ter acesso ao trabalho. Muitos lá se deslocavam do nosso estado e ainda numa proporção, lógico que menor, para São Paulo, para outros centros de desenvolvidos do país, em busca de um emprego na indústria. Por quê? Porque as indústrias brasileiras, elas não gostam, não querem, não sentem atrativo para se instalarem em cidades do interior. É preciso que o cidadão do interior vá à procura de emprego nas cidades maiores. Nós procuramos reverter isso com um projeto de minha autoria como deputado estadual. E aprovei um projeto de lei de incentivo, dando incentivos às indústrias que quisessem se instalar no interior do estado. Se o litoral da Paraíba, os incentivos eram 80%, deixando esta população do interior, se passou e deixou, fez com que ela, de fato, tivessem a oportunidade de ter o acesso com o incentivo à indústria de 100%.
Senador Wilson Santiago, como eu fiz aqui uma homenagem ao deputado que Vossa Excelência foi junto, deputado Vicentinho, eu disse que eu ia compensar o seu tempo. Então, Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Parabéns pelo pronunciamento, estou concordando na íntegra.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência, precisaria muito de mais tempo para debater esse assunto. Enfim, senador Paim, foram instaladas com o nosso projeto indústria no interior, e só para se ter uma ideia, algumas cidades que as prefeituras davam 300, 400 empregos, a indústria em 2 anos passou a dar 800, 900 mil empregos. Então, se não interiorizarmos a indústria desse país, nós vamos inchar a periferia das grandes cidades. Se não interiorizarmos a oportunidade de emprego para que o cidadão do interior, ao precisar de um emprego, procure a indústria lá instalada no interior, com certeza incharemos as periferias das grandes cidades e com isso vem aí o que nós chamamos de aumento de drogas, de criminalidade, enfim, porque não tem emprego para suportar a demanda. Por esta razão, senhor presidente, é que o nosso pronunciamento é nessa linha, no sentido de aperfeiçoar mão de obra, e muitas das indústrias na época não quiseram ir para o interior, por quê? Com um argumento muito simples: lá não tem mão de obra qualificada, lá não tem como, precisa se transportar os trabalhadores à mão de obra qualificada, porque lá não tem. E é por esta razão e tantas outras que nós estamos propondo a transformação, ou digo até o acréscimo nas instalações, ou digo até no ensino médio brasileiro, público e privado, com a mão de obra qualificada, para que nós tenhamos condições, o Brasil, de avançar e acompanhar o crescimento brasileiro, econômico brasileiro e também a economia do próprio mundo inteiro. De fato, são recorrentes os relatos no setor produtivo quanto à dificuldade de recrutamento de mão de obra especializada em nível técnico. em todas as regiões do país. Se, por um lado, faltam profissionais capazes de dar conta dessa demanda, por outro, sobram jovens condenados ao subemprego ou à ociosidade por falta de qualificação profissional. Diante disso, propomos no presente projeto de lei duas medidas. A primeira, por meio de acréscimo do artigo 90A nas disposições transitórias da LDB, é a determinação de que até 2020 os sistemas de ensino ofereçam pelo menos 40% das vagas do ensino médio e 25% das vagas da educação de jovens e adultos de forma articulada à educação profissional. A segunda, por meio da alteração do artigo 10 da lei que dispõe o FAT, diz respeito à possibilidade de que recursos do fundo do trabalhador seja dirigido à educação profissional de nível técnico, porque a forma hoje, senhor presidente, como está sendo feita com convênios, com entidades, não se consegue a chegar ao objetivo da qualificação profissional no nível e na quantidade que desejamos. Assim, aliamos a obrigação de expansão da educação profissional, fonte adicional de financiamento a ser utilizado pelo sistema de ensino, especialmente na esfera estadual, que corresponde pela oferta do ensino médio. Além disso, o ano de 2020 é utilizado como marco temporal, por se tratar do último ano de implementação do atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Cabe lembrar que hoje o FAT acumula receitas na ordem de mais de 40 bilhões de reais, senador Paim. Hoje o FAT acumula receita de mais de 40 bilhões de reais, dos quais 40% são destinados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES. O restante é aplicado no custeio do seguro-desemprego e do abono salarial, incluindo o financiamento de iniciativas pulverizadas e pouco eficazes de qualificação e requalificação profissional. Já o Fundeb concentra quase 90 bilhões de reais, incluindo recursos federais, estaduais e municipais, destinando-se ao financiamento do conjunto da educação básica, Entendemos que as medidas propostas contribuem para a ampliação da oferta de oportunidades educacionais mais adequadas às necessidades de emprego da nossa juventude e ao potencial de desenvolvimento econômico do país. Por essa, senhor presidente, e tantas outras razões, é que pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei, de tão significativa importância para a juventude brasileira, já que somos conscientes e os dados comprovam que temos 3 milhões, repito, é bom que se repita, 3 milhões e 500 mil jovens desempregados, sem estudar e sem ter atividade nenhuma. Precisamos implementar isso para diminuir, sim, esta quantidade e, com isso, contribuir com a qualificação profissional, com a geração de emprego, com a oportunidade para a juventude, diminuindo os estados, os índices degradantes que hoje são elevados na criminalidade e também em índices, em outros índice que envergonha o Brasil. Agradeço a atenção e a tolerância de Vossa Excelência e eu tenho certeza que contarei com Vossa Excelência nesse nosso projeto de lei para juntos não só aumentarmos a oportunidade de emprego no Brasil, como também inicialmente dando oportunidade aos jovens a se aperfeiçoarem, a adquirirem uma profissão e com isso ter mais facilidade o acesso ao emprego. Muito obrigado a Vossa Excelência.